Aleluia. Se estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Eu quero te agradecer, você que veio aqui hoje para receber da palavra de Deus. E eu quero dizer que hoje é um dia especial. Fala assim, um dia especial. É um dia especial porque nós vamos experimentar. Fala assim, experimentar da graça de Deus. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repita comigo assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que uma espada de dois gumes. E por isso, Senhor, nessa noite eu te peço revelação da tua palavra, porque a tua revelação vai mudar a forma como eu penso e eu vou poder experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não, um glória a Deus mesmo. Posso ouvir um glória a Deus? Isso, aleluia. Queridos, hoje nós vamos compartilhar algo com vocês que eu, na minha opinião, acho que é uma das coisas mais importantes do Evangelho. E dependendo de como você praticar isso na sua vida, você vai começar a perceber uma mudança na sua vida, do dia para a noite, ou da noite para o dia. E hoje nós vamos falar sobre honra, porque como nós fizemos jejum e todo o trabalho que nós temos feito de andarmos conectados e sermos um, não existe unidade sem honra. Fala assim: não existe unidade sem honra. E eu quero ler com você uma passagem da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Não é Corinthians, não, é Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Repita comigo: divisão no corpo. Continuo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está falando que todos nós fazemos parte do corpo. E da mesma forma que num corpo existem os órgãos, os membros, né, e tudo mais que tem dentro de um corpo. Eu não sou, né, muito, nunca fui muito fã de biologia, nem de conhecer o corpo e tudo mais, mas cada parte do corpo é essencial para a vida. E se você perde uma parte desse corpo, ou se alguma coisa começa a não funcionar, você começa a ter um problema grave. Você que está doente, você sabe, ou você conhece alguém que está doente, você sabe do que eu estou falando. É porque se você está doente, significa que algo não está funcionando de forma adequada. E o que Paulo está falando aqui é que todos os membros do corpo, todos nós, cada um de nós, independente dos nossos dons, nós somos importantes. E o que ele está falando mais importante ainda é que aquele que teria talvez uma função maior, talvez seria um dos órgãos mais importantes do corpo, esse ele precisa do outro para continuar vivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E que é para honrar, fala assim, honrar aquele que aos olhos naturais é muito, talvez o menor, né? Uma unha. Agora você sabe o que acontece com você quando a sua unha está encravada. Quantos conhecem que nem eu? Você corre para a podóloga, meu filho. Você vai lá comprar nebacetim para passar no negócio. Está afetando todo o corpo, verdade ou não? Então, o que está falando aqui é que todos nós fazemos parte do corpo. E nós somos um só corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E não importa, o que ele está falando aqui, o ouvido quer ser o olho. Se todo mundo quiser ser olho, como é que fica o resto do corpo? Eu imagino aqui, na cabeça dos irmãos, como na minha passou, que ninguém gosta de ser intestino, verdade ou não? Ninguém gosta de ser intestino, outras partes mais baixas. Mas a questão toda é, todos nós precisamos do intestino. Todos nós precisamos dos nossos rins. Só que o rim não aparece. Só que se você tem uma pedra no rim, você sabe do que eu estou falando. Eu sei, que eu já tive. E naquela hora eu não estava preocupado se eu tinha olho, perna, braço. Eu sabia que tinha um negócio dentro de mim que fazia uma dor, que eu estava quase pegando uma faca e enfiando lá para tirar. Porque dói, porque machuca, porque incomoda. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Então, a questão toda é que o corpo inteiro faz parte de um conjunto. O corpo inteiro faz parte de um projeto de Deus, que é a igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas aí fala para honrar. E a grande questão de honra, primeiro você precisa saber o que é honra. Qual é a base da honra para você entender o que é honrar? Porque sem honra não existe unidade. E nos céus existe unidade. Aqueles que não quiseram ser um foram expulsos por Deus. Por quê? Não andaram debaixo de honra. Fala assim, honra. A palavra do Senhor diz honrar pai e mãe. A palavra do Senhor diz para honrar o Senhor, seus dízimos nas suas ofertas. A palavra do Senhor diz para você honrar a sua esposa, honrar o seu esposo e assim por diante. Honrar os filhos e tudo mais. Por quê? Porque é muito importante. Porque tem a ver com uma característica de Deus. Só que no mundo, quando você fala de honra, Satanás conseguiu, porque ele que é o príncipe desse mundo, o mundo jaz no maligno, fica parecendo que você está bajulando, verdade ou não? Bajular é você fazer aquela coisa, tipo lá, como é que é, aquela escolinha do professor Raimundo, amado mestre, com segundas intenções. Isso é bajular. Só que no reino de Deus não tem segundas intenções, só tem uma intenção, que é agradar o Senhor, que é fazer a vontade dele. Então a questão da honra é tão importante. Por exemplo, a palavra de Deus diz que se você honrar pai e mãe, você vai ter uma vida longa e uma vida próspera. Então você percebe que tem muitos filhos que, porque não honram o pai e mãe, tem uma vida desgraçada, ou seja, sem graça. Não existe favor algum na vida dele. Porque em vez de ele honrar, aí a questão toda é: o que é honrar? Honrar significa você dar valor a algo, você dar um peso a algo, você reverenciar algo, você respeitar algo ou alguém. Quantos estão me acompanhando? Então toda vez que você anda nesse princípio de honra, você está andando no princípio dos céus. Porque Jesus, quando foi para a cruz, estava fazendo o quê? Honrando. Jesus, quando estava orando por um enfermo, ele estava fazendo o quê para Deus? Honrando. Estava glorificando o nome de Deus, estava falando bem de Deus, ele estava fazendo o quê? Honrando. Nossa, está tudo bem, viu, queridos? É brincadeira, não está pegando fogo lá não. Então, mas você precisa entender algo que vem antes. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então está dizendo que vem algo antes da honra, que se chama humildade. Fala assim: humildade. Marcelo, o que é humildade? Sabe, a maior característica de humildade é que você reconhece. Fala assim: eu reconheço. Quem que é humilde? Humilde é aquele que reconhece. Reconhece que não sabe e que precisa aprender. Ou reconhece que não tem e precisa ter. Reconhece que não ganhou, mas precisa ganhar. Reconhece que não tem o conhecimento devido, mas precisa ter esse conhecimento. Esse é humilde. Humilde é aquele que reconhece que ele não é autoridade, mas tem alguém que é autoridade sobre ele. Humilde é aquele que reconhece que existe, que ele é rei, mas existe o rei dos reis. E por isso, porque ele é humilde, porque ele reconhece, o que que ele faz? Ele tem o coração de honrar, porque ele reconhece. Lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, porque o humilde reconhece. Você pode perceber, é um princípio. Você vai em qualquer empresa. Eu estava conversando com um pastor, ele trabalha numa empresa, e ele chegou e foi e estava para ser contratado para ganhar o dobro. Ele trabalha até hoje nessa empresa, ele contando para mim: Marcelo, foi incrível. O rapaz queria me contratar, aí ele disse que viu os equipamentos que tinha, ele trabalha com TI, e ele falou assim: olha, eu não sei mexer nesses equipamentos. Ou seja, ele foi humilde. Conversei com ele na sexta-feira. Eu falei: nossa, isso aqui eu tenho que falar. Ele chegou e falou assim: olha, eu não sei. Ele podia muito bem, por conta do emprego, por conta da oportunidade, falar: não, pode deixar que eu sei tudo. Podia ser soberbo. Não, mas ele chegou e falou assim: eu não sei mexer, eu só sei mexer nisso daqui. Aí a pessoa que ia contratar ele, que ia ser o gerente dele, falou assim: você tem coração para aprender? Porque se você tiver, eu te ensino. E ele foi contratado, mesmo não sabendo, e o chefe dele começou a ensiná-lo, ou seja, começou a discipulá-lo. Mas o que veio antes? Ou seja, ele foi honrado ali, mas o que veio antes? Veio um negócio chamado humildade. Ele reconheceu, falou assim: eu não sei não. Sabe quando meu filho nasceu, eu falei, o que eu faço com esse negócio aqui pequeno que chora e faz cocô? Porque eu não sei, eu nunca tive. Quantos irmãos já passaram por isso aqui? Você olha para aquele pedacinho de gente, começa a chorar, começa a bater um desespero. Só que aí você lembra que você serve um Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e você fala assim, papai, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Me mostra, me ensina. Senhor, eu não sei como é que conduz uma igreja, mas o Senhor sabe, me ensina. Ou seja, nessa hora você é humilde. Lembre-se, Salomão, quando chegou diante de Deus, ele não, o que ele pediu? Sabedoria. Ele podia ter pedido, Senhor, mata todos os meus inimigos, me enche de dinheiro e de mulher. Não, tudo bem que ele teve tudo isso aí, mas ele não pediu isso, ele pediu o quê? Sabedoria para conduzir o povo. Ele reconheceu que ele não sabia, que ele não tinha instrução suficiente. E aí o que ele fez? Pediu para Deus. O que Deus falou assim? Ó, eu vou te dar sabedoria, mas o que você não pediu também eu vou te dar. E foi um dos reis mais ricos que já teve, que já passaram pela face da terra. Pessoas iam dar coisa, alguma coisa para ele, porque ele tinha sabedoria. Enxergaram na vida dele algo diferente. Quantos querem que as pessoas enxerguem algo diferente na sua vida? Seja humilde. Então toda vez que a humildade precede a honra, e no reino de Deus, se nós não andamos debaixo de honra, se nós não honramos as pessoas, não importa onde, nós não conquistamos nada. Tem crente que não conquista nada porque não honra, não anda nesse princípio. Em qualquer lugar que você fala, olha, me ensina, todo mundo vai querer te ensinar. Lembre-se, você ou é um resolvedor de problemas ou é um gerador de problemas. O gerador de problemas normalmente é aquele que acha que sabe tudo, que as pessoas estão devendo para ele, é o soberbo. O que ele recebe? Resistência. E deixa eu te falar, não são das pessoas, são do próprio Deus. Sabe o que é Deus te resistir? O próprio Deus te resistir. Eu já passei por isso já. Não queira ser resistido por Deus. A palavra diz para você resistir ao diabo, mas a Bíblia diz que quando você é soberbo, o próprio Deus te resiste. Mas quando você é humilde, quando você reconhece que você não sabe, reconhece que você precisa arrumar. Por exemplo, você tem o seu casamento lá, você está com um problema no seu casamento. Quando você reconhece e procura ajuda, vai haver favor, vai haver graça. Por quê? Porque você reconheceu, você levantou a mão e falou assim, eu preciso de ajuda. Mas quando você não fala nada, não, está tudo bem, está tudo ok, não é transparente, não é sincero, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde naufraga tudo. Por quê? Porque foi resistido por Deus, foi soberbo. Não, está tudo bem, está bem nada, não está bem. Então na nossa vida tudo funciona através de princípios, e o princípio que norteia as nossas vidas é o da honra. E eu quero te dar alguns benefícios da honra. Fala assim, benefícios da honra. Então existem algumas consequências do entendimento e prática da honra. Primeiro, é sinal de humildade e pertencimento ao corpo de Cristo. Quem honra entende que não é o cabeça, ele se considera mais um como os demais, portanto não reivindica nada para si mesmo, ele tem senso de pertencimento, ou seja, que ele faz parte de algo que é vital e maior do que ele. Quem não tem esse entendimento nunca prospera, quem se desconecta perde a proteção do corpo. Sabe, quando você entende que você faz parte de um corpo, que você não é o cara, que você não é a luz que brilha, mas que você faz parte do corpo, você entende que você precisa uns dos outros, e aí você vai honrar as pessoas, honrar os seus irmãos, você vai procurar ajudá-los, servi-los. Por quê? Porque você quer honrá-los. Fala assim, honrá-los. Essa palavra honra, querido, deixa eu te falar, na hora que você começa a praticar, as trevas começam a tremer. As trevas tremem por conta da honra. Sabe, tem uma irmã que ela trabalhou muito tempo comigo, eu fui chefe dela. Ela já foi da videira, hoje ela está acho que no Bola de Neve. Ela é líder lá. E ela sempre, ela quer fazer algo para honrar a mim ou a minha esposa. Ela, a alegria dela é nos presentear. A alegria dela é porque ela fala assim, ó, eu sou tão grata a tudo que vocês fizeram por mim, que eu sempre vou honrar vocês. E elas nos chamam, quer sempre fazer alguma coisa pra gente, um jantar, alguma coisa, sempre assim nos presentear, porque ela está sempre nos honrando, porque ela se sentiu grata, grata por aquilo que nós fizemos, grata por aquilo que nós, como, da forma como nós agimos com ela, que nós somos sempre claros, diretos, sinceros. Sabe, então, por conta disso você vê Deus fazendo na vida dela. Aí, sabe o que aconteceu? Ela morava aqui em São Caetano, num apartamento dela. E o irmão dela mora em Londres, irmão dela muito bem de vida, e pediu para ela, ele tinha comprado um apartamento lá na Zona Norte, e o irmão dela tinha pedido para ela decorar o apartamento. Falou assim, ó, Rose, fica à vontade aí, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra o que você achar. E ela decorou do jeito que ela achava legal, com o gosto dela, como se fosse para ela. Quantos estão entendendo? Aí o que aconteceu? O irmão dela alugou Airbnb e tudo mais, e vinham executivos de fora, da Suíça, e alugavam esse apartamento, porque realmente assim, a decoração espetacular. Aí o que aconteceu? Por um problema que ele está lá em Londres, e a mãe dele ficou sem ninguém para cuidar, o irmão dela pediu, você não quer morar no meu apartamento? Aquele que você decorou? Você não quer morar nesse apartamento para ficar lá do ladinho da mamãe durante a semana? Ela falou, tá bom. Aí ela foi para lá, alugou o dela, tal, tal, tal. Aí o irmão dela chegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de apartamento? Você fica com o meu, eu fico com o seu? Só que o dele é muito mais caro. O que tem lá dentro é muito mais, porque ela não tinha as mesmas condições do irmão para decorar. Mas porque ela tem esse estilo, esse princípio na vida dela de honra, o que aconteceu? Aquele apartamento que ela tinha decorado para o gosto dela, agora é dela. Os irmãos percebem isso? Como é que é favor? É a graça. Porque anda debaixo de honra. Em vez dela chegar e ficar reclamando, esse meu irmão podia ter me ajudado, esse meu irmão virar uma sindicalista lá, não, chegou lá, falou assim, não, meu irmão, o que você precisa? Começou a servir o irmão, honrar o irmão, como ela faz, e aí você vê o favor de Deus na vida dela, você vê a vida de Deus se manifestando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Claro, porque é princípio de Deus. Se você anda nesse princípio, você vai experimentar. Em vez de ficar reclamando do irmão, falando que o irmão podia ajudar porque o irmão é mais rico, não, ela ficou lá servindo o irmão. Que bom que meu irmão está nessa condição, que bom que ele tem condições. Aí o irmão dela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, você fica com esse apartamento meu todo mobiliado. E eu fui ver o apartamento, realmente é assim, apartamento decoração de caras, nem sei se tem essa revista ainda. Mas olha, espetacular o negócio. E aí, né, então, é isso. Segunda coisa, benefício. É a única forma de realmente estarmos conectados e não somente inseridos. Sabe, estar conectado é muito diferente de estar inserido. Estar inserido tem a ver com só estar, mas não com o ser. Quem está conectado sempre desfruta da vida, do fluir. Que é isso? Quando você honra, por exemplo, você veio aqui, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, mas na verdade, na hora que você vem para cá, você está honrando a palavra de Deus, você está honrando a presença de Deus, você está honrando aquilo que Jesus fez na cruz por você, porque quero te explicar o que aconteceu. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento Deus pegou você, te tirou do império das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então o que Ele fez com você nessa hora? Ele te matriculou, fala assim, me matriculou na escola do Espírito. Então ele te colocou numa faculdade. E detalhe, ele pagou. E pagou que preço que foi esse? Sangue, fala assim, sangue. Foi um alto preço. Então Deus te colocou numa escola, que é a igreja. A igreja é para te servir, para te ensinar a você andar como Jesus andou, a se mover, a te auxiliar a ser transformado. Não é a igreja que te transforma, a igreja é só um canal. Quantos estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Você foi matriculado nessa escola, mas agora você precisa participar dessa escola. Você precisa ir às aulas. Você não pode matar aulas. Quantos me entenderam aqui a analogia? Porque se você mata a aula, você perde aquela aula que você poderia receber. E aquela aula que você matou seria aquela aula, desculpe o termo matar, mas que você cabulou a aula, seria aquela aula que ia falar daquela área da sua vida que precisa ser transformada, que você precisa colocar um ponto final, que você precisa resolver. Mas como você não ouviu, você não estava junto, você não estava no lugar que você tinha que estar, o que aconteceu? Você perdeu a oportunidade. Sabe, toda vez que eu vou num lugar, eu sei que tem algo para me ensinar. Não importa onde, se eu vou numa padaria, eu estou esperando alguma coisa para Deus me ensinar. Se eu vou numa academia, eu estou esperando algo para Deus me ensinar. Eu estou andando na rua, eu estou esperando algo para Deus. Eu estou procurando alguma coisa para Deus me ensinar, porque Deus quer me ensinar o tempo todo. E aí a pessoa fala alguma coisa e eu estou lá, fala assim, não, Deus quer falar comigo. Aí eu vou lá e falo assim, ó, isso aqui é de Deus. Ainda que tenha sido um ímpio que falou, mas o que ele falou tem a ver com o reino. Quantos estão me acompanhando? E eu pego aquilo, anoto aquilo para mim, tal, 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 falo, não, isso aqui é para mim, eu preciso crescer nisso, eu preciso avançar nisso, porque eu sei que Deus quer me transformar. Deus não quer mais que eu seja o Marcelo igual a lá atrás. Deus quer que o Marcelo seja transformado para se parecer com Cristo. Então é simples. Lembra que eu falei para vocês, eu tinha uma mentalidade com relação à riqueza. A hora que eu mudei essa mentalidade com relação à riqueza, minha vida começou a prosperar. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade equivocada, uma mentalidade errada. E hoje eu não me preocupo mais com as minhas finanças, porque eu sei que Deus cuida de mim. Mudou a minha mente. Quantos estão me acompanhando? Então quando você entende isso, você precisa mudar. Então peraí, tem algo na sua vida que você está com um problema, é ansiedade. Você tem um problema de com relação a finanças. Ouça as palavras sobre isso, sobre o quanto que você é amado, para saber o quanto que você é cuidado sobre isso, o quanto Deus cuida de você. Porque o diabo está o tempo todo falando para você que você está sozinho na chapada, que Deus não ama você. E se você foi criado como eu, a única coisa que você ouviu de Deus é que Deus castiga. E aí se você ouve que Deus castiga, você tem o desejo de se relacionar com alguém que está querendo te bater, está querendo te chicotear. Não, você vai se afastar. E aí você vai passar a sua vida vivendo do seu jeito, porque na verdade você não conta com Deus. Só que na verdade nós fazemos parte de uma família, a família de Deus. E eu tenho que contar com Deus. Ele é meu pai. Quantos estão me acompanhando? Eu tenho que ficar junto com Ele e junto com os meus irmãos, conectado com os meus irmãos. Quando nós temos um problema, não sou eu que tenho um problema, todos nós temos um problema. E assim por diante. Amém, irmãos? Porque nós estamos conectados, nós fazemos parte da mesma família. Então você agora está numa família, você está agora na escola do Espírito. E agora o desejo de Deus é que você aprenda, aprenda a viver fluindo no Espírito. Mas para isso você precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então sabe o que você faz? Você ouve um dia a palavra, vai lá e ouve de novo. No dia seguinte, no outro dia, ouve de novo, até aquilo entrar e se tornar realidade na sua vida. Você tem problema com ansiedade? Começa a ouvir palavras que falam sobre vencer a ansiedade. Pastor Aloysio fez 21 dias sobre isso, falando sobre como vencer a ansiedade. Pega lá as palavras, ouve, até que isso se torne uma realidade. E aí você não vai mais andar ansioso por coisa alguma, você vai andar tranquilo. Porque a fé vem pelo ouvir. Agora, às vezes tem irmão que não consegue nem ouvir aqui no dia, e não ouve nada durante a semana, não ouve nada, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter fé? não vai ter fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso ouvir, eu preciso me dedicar, é a minha parte. Essa o Espírito Santo não pode fazer por mim. O trabalho do Espírito Santo é que na hora que eu estiver ouvindo, ele vai trazer o que? Revelação. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas a minha parte é ir lá, apertar o botãozinho e falar assim: eu quero ouvir, eu quero participar, eu preciso ouvir, eu preciso participar. Quando você está me acompanhando, e aí a sua vida é transformada. Então teve um irmão um tempo atrás que eu falei com ele, e ele falou: pastor, eu preciso mudar isso aqui na minha vida, e eu não vou voltar para a igreja enquanto isso não mudar. Eu falei: não, meu irmão, você vai voltar para a igreja do jeito que você está. Sabe, tem gente que às vezes acha que precisa tomar banho, desculpa, é tomar banho de lenço umedecido para depois ir tomar banho. Não, querido, Jesus fala para você vir do jeito que você está. Pastor, acabei de tomar todas, do jeito que você está. Pastor, acabei de brigar com a minha esposa, vem do jeito que você está. O que o diabo mais quer é que você não ouça a palavra de Deus. O que o diabo mais quer é que você não experimente de Deus. Como estão me acompanhando? Amém, irmãos? Então, essa é a questão da honra. Você está honrando a Deus, você está honrando a obra da cruz do Calvário, quando você está em unidade. Porque lembra, a única oração que Jesus fez foi qual? Qual oração que ele fez? Pedindo a Deus que nós sejamos um. Toda vez que você faz algo para ser um, você está honrando Jesus, honrando a Deus. Toda vez que você faz algo para não ser um, ou para dividir, você não está honrando a Deus, você está desonrando a Deus. Como estão me acompanhando? Amém? Terceiro, é a forma de ser considerado fiel. Sabe, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, Deus está falando com Samuel, e está falando o que ele ia fazer com Eli. E qual foi o problema de Eli? Eli era um sacerdote, tinha dois filhos, Hofni e Finéias, e a palavra do Senhor diz que esses homens eram homens de Belial. O que, que quando você ouvir falar de homens de Belial no Velho Testamento, tenha certeza que você está diante de pessoas ruins, pessoas que não têm nenhum temor a Deus, pessoas que não amam o Senhor, que não querem fazer a sua vontade, querem fazer somente a sua e fazem coisas abomináveis que Deus, e não estão nem aí para a hora do Brasil. Esses são os homens de Belial. E diz a palavra que isso, Eli tinha os filhos dele, ele via os filhos dele fazendo coisas erradas, aprontando no templo, se prostituindo com as moças que iam ao templo, pegando todas as meninas, pegando as ofertas, enfiando no bolso para sair para beber, fazendo um monte de coisa errada, e ele não fez nada. Ou seja, Eli era aquele sacerdote ou aquele pai que vê as coisas erradas acontecendo e não fez nada. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, ele não foi encontrado fiel, ele não honrou a Deus, e por causa disso toda a descendência dele foi extirpada da face da terra. Porque era para ele estar lá, ainda que os filhos dele quisessem continuar a vida que tinha, mas era para ele ter o quê? Ter repreendido os filhos. Mas ele não fez, ele se calou. E aí por conta disso, ou seja, ele viu as coisas erradas e ficou quieto. Ele não repreendeu os filhos, não falou, filhos estão errados, não expulsou os filhos do templo, que era o que ele tinha que ter feito. Porque ele não fez isso, ele não honrou a Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, essa questão da honra é tão importante. Por quê? Por exemplo, você vê na vida de um casal, né? Aqui no caso, um pai e um filho. Mas, por exemplo, Deus deu a minha esposa para mim, Deus deu o meu filho para mim, e ele chegou e falou assim: essa é a sua esposa, esse é o seu filho, ou os próximos que vierem, e a igreja, vocês, Deus deu para mim, para eu cuidar, para eu orar por vocês, tudo mais, esse é o meu papel. Mas no caso da minha esposa, por exemplo, Deus me deu a minha esposa, deu minha esposa para eu honrar ela, foi um presente de Deus para mim. E quando eu não a trato bem, ou não a valorizo, ou a não honro ela, eu estou desonrando quem na verdade? Deus. Eu vou ter favor de Deus? Não. Porque eu não estou honrando aquilo que Deus deu. Lembra? Se você é fiel no pouco, no muito eu vou. Aí um cara fala assim: nossa, pastor, se eu sou fiel, for fiel com a minha esposa, Deus vai me dar outras esposas? Não. Deus vai melhorar a sua esposa. Esposa 4.0, turbo, biturbo, V6, 500 cavalos de potência. Eita! Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando você honra, existe o poder de Deus se manifestando. Quando você agradece a Deus pela mulher que você tem, ou pode ser o homem que você tem, o que você faz nessa hora? Você está honrando quem te deu. Você lembra o que, que Adão falou para Deus quando ele foi lá e foi dar a chamada em todo mundo? Ah, essa mulher que o Senhor me deu. Por quê? Quem foi que deu a mulher? Foi Deus. Mas na hora que ele recebeu a mulher, ele não reclamou não, né? A mulher devia ser muito bonita. Ele olhou e falou: uau, costela da minha costela. Ali não reclamou nada. Mas na hora que aprontou, reclamou. Jogou a culpa em quem? Na Eva. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, o meu casamento, por que muitos casamentos não dão certo? É porque o cara acha, ou a moça acha, a mina acha, que aquilo que Deus deu foi pouco. Ou Deus devia estar com algum problema quando deu aquela pessoa para mim. E aí você tem um problema no casamento, porque a pessoa acha que Deus não deu o melhor para ela. Aí ele começa a procurar aquilo que acha que é melhor para ele. Quantos estão me acompanhando? Começa a assistir coisas que não deve. O olho começa a saltar para as esquinas que não tem que saltar. E aí você já sabe como é que termina a história. Então, o que eu quero te falar? Tudo aquilo que Deus dá, você reconhece, fala: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha esposa. Minha esposa não é a mulher mais perfeita do mundo, e não existe mulher mais perfeita do mundo, mas ela é perfeita para mim porque ela foi a mulher que o Senhor me deu. Então é um presente para mim, um privilégio. Quantos estão me entendendo? Aí você começa a valorizar sua esposa, você começa a honrar sua esposa. E porque você honra sua esposa, Deus olha para você e fala assim: esse menino entendeu tudo, e agora eu vou derramar o favor meu sobre a vida dele. E aí começa a acontecer umas coisas maravilhosas na vida dos dois, no casamento, nas finanças dos dois. Por quê? Porque existe a bênção de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque existe honra, e honra mútua. Por quê? Vida de Deus. Toda vez que existe honra, existe vida de Deus. Muitos casamentos naufragam porque não há honra, não há humildade de reconhecer, né? Eu estava conversando com o irmão ontem, eu falei que quando você vai conhecer um casal pelo dinheiro. Quando tem pouco dinheiro, você vai conhecer a mulher normalmente. Porque mulher normalmente ela gosta de segurança, verdade ou não, irmãos? Irmãs? Mulher gosta de caton é cartão em japonês, caton. Traz felicidade, amém? Quer deixar a mulher feliz? Dá caton pra ela sair, filho. Ela vai ficar feliz. Amor, eu quero comprar. Amor, tá aqui, meu amor. Caton, felicidade. As irmãs riem, adoram. É felicidade. Aí, o que acontece? Você vai conhecer a sua mulher naquela hora que está sem nada, você comendo o pão que o diabo amassou, e ela junto com você. Verdade ou não? Mas o homem, você vai conhecer quando tem bastante. Porque quando o homem tem bastante, se ele tem 50, ele começa a achar que ele tem 25. Se ele andava de Landau, agora ele acha que ele tem que andar de Mustang. Ele andava com óculos de fundo de vidro, agora ele anda de óculos escuro. Começa a fazer alisamento, tingimento. E ele começa a se achar o que? Gatinho. Verdade ou não? Aí a minha esposa costuma dizer assim: comeu a carne e agora rói o osso. Aí eu falo, mas que osso gostoso. Por quê? Quando era novinha, tudo bem. E agora que está mais veinha, mais gordinha, ou caidinha, sei lá. Mas o homem também está caidinho, verdade ou não, irmãs? Opa, tem uns caidaço, inclusive. Então assim, não, mas não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é esse o foco. É só para quebrar o gelo. É só para você não falar que eu passei o facão hoje. Passei em amor. Passei em amor. Mas a questão toda, queridos, é o seguinte. É que quando você, nesses momentos, você honra a sua esposa. Quando a sua esposa está doente, ou alguém está doente, você está lá junto com ela, e você está honrando ela. Pode ter certeza, a favor de Deus se manifesta. A favor de Deus se estabelece. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Quarto, honra é a forma de ter favor e não espada das autoridades superiores. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 17. Romanos, capítulo 13, versículo 17. Acho importante ler isso. Romanos 13, a partir do versículo 1. Desculpa, falei 17, eu errei. 13, 1. É que eu tirei o óculos, desculpe. É a idade. 5.1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Sabe, a honra vai definir se nós teremos louvor, e a ausência de honra vai definir se nós teremos espada, se nós teremos juízo. Então, toda vez que eu honro uma autoridade, você tem um pai, um chefe, alguém que está sobre você, e você honra aquela pessoa, você está, na verdade, trazendo o que sobre a sua vida? Favor de Deus. Favor de Deus, né? Por isso que filhos que são desobedientes, que são desonrosos, são rebeldes, o que costuma acontecer com eles? A vida toda destruída. Toda destruída. Eu posso falar por mim mesmo. Quando eu saí de casa, eu saí de uma forma com os meus pais meio estranha, e eu dei com os burros na água. E aí, depois de muito tempo, já na igreja e tudo mais, eu tive que ir lá e pedir perdão para o meu pai, pela forma como eu tinha saído. Engraçado, eu fui pedir perdão para meu pai na segunda-feira, na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Não precisava ter passado esses 2 anos empregado. Mas eu passei, foi ensino, e toda vez eu procuro ensinar as pessoas. Vai lá e pede o perdão. Vai lá e reconhece, seja humilde que você errou. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O soberbo é aquele que acha que ele não precisa pedir perdão para ninguém, que ele, as pessoas na verdade é que tem que pedir perdão para ele. Esse é o soberbo. E esse aí não ganha favor de Deus. Esse aí ganha resistência de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? Então assim, quando nós andamos nessa linha, quando nós andamos nessa vibe para os jovens, jovens, olhem para mim, a vibe, esse caminho, esse jeito, você vive de um outro jeito, Sabe, você vive num caminho honroso de obedecer, né? Eu acho tão lindo quando você vê assim um filho obedecendo o pai, assim eu fico, sabe, me constrange o coração de alegria de ver um filho. Às vezes com meu filho mesmo eu vejo assim muitas situações, ele obedecendo, não reclamando, eu falo aleluia. Outras não, aí a gente vai lá e chama atenção. Mas é tão bom isso, né? Porque você está vendo, você sabe que Deus vai abençoar ele. Daqui a pouco você vê o favor de Deus se manifestando na vida deles. Amém, queridos? Aleluia. Outro benefício: a honra acaba com a rebeldia. Sabe, lá em Números, capítulo 16, versículo 26, tem a história de Corã, Datã e Abiú, se eu não me engano. Acho que é Abiú, isso mesmo. E esses três, eles contestaram a autoridade de Moisés. Você pode ver na Bíblia que teve essa contestação, e teve também a contestação de Miriam e Arão, que contestaram, só que essa foi mais leve. Mas essa de Corá, eles contestaram para todos, e começaram a fazer uma sublevação, começaram a fazer um piquete, uma greve geral contra Moisés. Que Moisés, não é só Moisés que ouve de Deus, mas eles não ouviram nada de Deus, eles que acharam. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma das coisas mais incríveis e mais assim destrutivas na Bíblia. Todos, inclusive os bois, foram tragados pela terra. Sabe aqueles filmes que você ouve, você vê abrindo a terra assim e sugando as pessoas, a areia, depois fecha? Foi exatamente isso que aconteceu com esses três e com as familiares, com tudo que eles tinham. Por que isso? Porque toda vez que você anda no espírito de rebeldia, nesse princípio, tudo que é teu vai ser tragado. As pessoas não conseguem prosperar, não conseguem avançar. Por quê? Porque andam nesse princípio, princípio de rebeldia, que é o oposto da honra. A honra é porque você reconhece a autoridade de alguém sobre a sua vida. A honra é porque você reconhece que aquela pessoa, ela é bênção na sua vida, independente de se você concordar com ela ou não. Você reconhece, você admira ela. Você entende que foi um presente de Deus essa pessoa na sua vida. Agora, quando você não entende, você se rebela contra ela. O que acontece? Destruição. Por isso que você vê, às vezes, numa casa, a família toda destruída. Por causa disso, está faltando o quê? Matar a rebeldia. São pessoas rebeldes. Ou uma pessoa numa empresa, mesmo crente, mas ele não avança. Por quê? Tem uma mentalidade rebelde na vida dele. Ele acha que ele tem que ser o do contra, que ele acha bonito isso. Isso é o que o mundo ensina. É você ser contra tudo que é de Deus, tudo contra a autoridade dos pais. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E porque você é tudo do contra, acha bonito. O mundo acha lindo, só que Deus não acha. Deus resolve isso na hora. Não tem problema com Deus. Ah, pastor, mesmo na graça, sim. Deus não vai te tragar. Você não vai estar andando, vai entrar num bueiro. Não. Mas você pode ter certeza que as suas finanças, um monte de coisa sua, está tudo indo para o ralo. Por causa disso. Porque é rebelde. Porque tem esse espírito. Mas quando você honra, você anda no caminho de honra, você acaba com essa rebeldia. Você mata a rebeldia. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? A rebeldia, querido, é mais ou menos o seguinte. A rebeldia na minha vida é como se eu pegasse um prego aqui, batesse o prego e falasse assim para Satanás: pendura o que você quiser. Aí você imagina, eu estou pregando aqui para vocês, e na hora que eu estou pregando, Satanás vem aqui e pendura um gato morto. 3 dias. O cheiro fica insuportável, verdade ou não? É porque você pregou o prego. E quando você vai lá e prega o prego, Satanás pendura o que ele quiser. E como ele é o rei da rebeldia, porque ele saiu de lá porque ele foi rebelde, ele não aceitou, ele não honrou a Deus, por causa disso, ele é o pai da rebeldia. Quantos estão me entendendo? E pior não é isso, quando você anda debaixo de rebeldia, você anda nos mesmos caminhos de Satanás. Em vez de você se parecer com Jesus, que é o alvo, que é o seu alvo e o meu alvo, de nos parecermos cada dia mais, nós começamos a nos parecer cada vez mais com o inferno, e a nossa vida se torna um inferno por causa disso. E é por isso que você vê um monte de crente, às vezes 20 anos de igreja, mas vivendo uma vida que é um inferno. Por quê? Porque tem rebeldia lá dentro. A rebeldia não foi morta, continua. Aí não avança, não cresce. Pessoa arruma emprego, o cara não cresce, não vai nada. Por quê? Rebelde, tem coisa lá dentro, tem que resolver. Enquanto não resolver, continua aquilo lá. Quantos estão me entendendo? Senão Deus não seria justo, querido. Deus é justo. Então, para nós matarmos a rebeldia, o remédio é a honra. Lembre-se, antes da honra precede algo chamado humildade. Reconhecer, falar assim: não, eu sou isso mesmo. Eu adoro conversar com quem é sincero. O cara assim fala assim: pastor, eu era uma tranqueira. Eu adoro ouvir isso. Fala assim: prazer, tranqueira 2. É nós. Vamos montar a banda Os Ex-Tranca. Os Ex-Tranca Rua. Era nós. Mas reconhecer, fala assim: não. Eu estava conversando ontem com os irmãos lá. Estava jantando. E aí eu falei assim para ele: quando você ouve uma notícia de um cara que fez alguma coisa com uma criança, o que vem na sua mente na hora? Fala assim: ó, eu vou perdoá-lo? Não, filho, na hora você tem vontade de matar o cara. Seja sincero. Reconheça a carne que tem em você. Aí depois você lembra que você é cristão, você fala: não, esse cara está errado, mas ele precisa de Jesus. Verdade ou não, irmãos? Mas o primeiro ímpeto qual que é? É esse. E você precisa reconhecer isso. E quando você reconhece, opa, aí tem como acontecer a cura. Você vê que você precisa o quê? Melhorar. Enquanto você não reconhecer, você achar que você é uma florzinha de Jesus, que quando você olha para trás, até a pena sai, não vai acontecer nada. Sou um florzinha de Jesus. Só que normalmente quem se acha florzinha de Jesus, quem está brincando de bem me quer, mal me quer, é o capeta. Porque lembra, quem é soberbo se acha, Deus existe. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, a vida com Deus é muito fácil. É você reconhecer quem você é. É você olhar no espelho e falar assim: não, isso aqui precisa ser ajustado na minha vida. Amém? E acho que é por último. Não, penúltimo. A honra é o caminho de você ter aquilo que você deseja. Eu quero dar aqui o exemplo de Davi. Os irmãos lembram a história de Davi? Saul tinha sido ungido rei. Saul não respondeu. Deus falou assim: vou levantar outro. Vou levantar outro rei. E levantou. Chamou Davi. Foi lá: Samuel, vai lá ungir Davi. Ungiu Davi. Davi se tornou rei. Quanto tempo demorou mais ou menos para Davi se tornar rei? Ele foi ungido rei, mas ele não reinou a partir de então. Quanto tempo depois, mais ou menos? Os historiadores dizem que foram uns 13 anos. Fala assim: 13 anos. Então, do tempo que Davi foi ungido ao tempo que ele reinou, que ele entrou na cidade e tudo mais, sentou no trono, 13 anos. O que aconteceu nesses 13 anos? 13 anos do quê? Vida boa, Davi? Davi ficou no... e foi para Dubai. Davi foi mergulhar nas Bahamas? Não. Davi foi perseguido por Saul. Perseguido. E nesse tempo de perseguição, quando alguém te persegue, qual é a... seja sincero, qual é a primeira vontade que você tem com o indivíduo ou a indivídua? Misericórdia. E começa. Aí começa a vir os piores pensamentos. O mais tranquilo é ela ser mandada embora, que é a sua chefe. Mas Davi fez isso ou não? Não. Davi o tempo todo estava honrando Saul. Davi teve a oportunidade, não uma nem duas, de matar Saul, aquele que perseguia ele. Mas Davi não fez isso. Davi honrou, sabia que ele era ungido de Deus. E mesmo assim, perseguindo ele, ele continuou honrando ele, e chamava, pior, quando eles iam conversar de longe, chamava de meu pai. Sabe o que é você chamar aquele cara que está querendo te matar de meu pai? Esse era Davi. E aí o que aconteceu? Por conta desse honrar de Davi, pra você ter uma ideia, quando, você sabe, ali conta a Bíblia, que quando Saul pediu para o escudeiro dele matar ele, porque iam vir os inimigos e iam aprontar com Saul. Saul já sabia que a coisa ia ficar ruim. E aí Saul pediu para matar. Como o escudeiro não quis matar, ele pegou uma lança, uma espada, e se enfiou. Ele se matou no campo de batalha para não ser pego pelos inimigos. Então ele se matou. Só que aí foi um cara, quando o cara foi contar para Davi, para mostrar serviço, pensando que Davi ia ficar feliz porque tinham matado Saul, e ele foi e falou: não, fui eu que matei Saul. Ele falou assim: foi você que matou o ungido de Deus? Você vai morrer agora. E mandou matar o cara ali na hora, morreu ali na frente dele. Por quê? Porque ele sempre estava preocupado em honrar, em reconhecer a autoridade. Quantos estão me acompanhando? Falou assim: ó, se alguém tiver que dar cabo dele, vai ser Deus, porque o meu Deus sabe todas as coisas, eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Davi não quis andar no natural, ele quis andar no sobrenatural. E o que aconteceu por isso? Davi foi um dos melhores reis que Israel teve por causa disso. Até hoje você vai lá, você vê a bandeira, inclusive, do país é o símbolo de Davi por causa disso. Porque Deus honrou a descendência de Davi. E tanto que o Messias Jesus Cristo vem de onde? Da descendência de Davi. Então você percebe o quanto que a honra é importante. Saul não andou num caminho de honra, andou num caminho de desonra. Tanto que ele foi excluído por Deus por causa disso. Mas Davi andou num caminho de honra. Ele falou: eu vou matar quem Deus não mandou matar. E ele era um homem de luta, um homem de guerra. Em todos os lugares que ele ia, ele era exitoso. Mas ele foi perseguido durante 13 anos. E nesses 13 anos ele estava honrando, honrando, honrando. Sabe, irmãos, o caminho da honra vai trazer favor sobre você. E sabe o que é mais interessante? Davi, ele preparou, ele queria construir o templo para o Senhor. Só que Deus falou para ele que ele não podia construir. Aí ele falou: bom, poder construir eu não posso, mas eu posso deixar tudo preparado para o meu filho construir. E foi o que ele fez. E a Bíblia diz que a oferta que Davi deu no final da vida dele, ele pegou todos os bens dele e ofertou na casa do Senhor. Ele podia muito bem falar: não, vou dar tudo para os meus filhos. Não, ele falou assim: vou ofertar tudo para a casa do meu Deus. Porque ele sempre quis construir casa para Deus. O coração dele sempre honrando. Como vocês estão me entendendo? Davi era um homem que tinha problema com a família? Tinha. Foi um mau pai? Foi um mau marido? Foi. Mas com relação a Deus, ele sempre quis honrar o Senhor. Sempre quis honrar suas autoridades. Então ele é um exemplo para nós nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, se você puder ler um livro chamado O Perfil de Três Reis, muito bom. O Perfil de Três Reis conta a história de Davi, Saul e Absalão. Muito bom. E por último, a honra é a única forma de cumprir o propósito eterno. Sabe, uma coisa ainda que eu esqueci de falar para você: no tempo que Davi estava com Saul, quando Davi acabou de matar o gigante, o que aconteceu? Davi se tornou um homem de exército e começou a conduzir as guerras. Enquanto Davi e Saul estavam, Davi honrando Saul, honrando o exército, e Saul honrando Davi, o reino de Deus crescia. O reino de Deus crescia. Eles ganhavam todas as batalhas. Mas quando Saul resolveu querer perseguir Davi e desonrá-lo, querer matá-lo, o que aconteceu? A casa de Saul começava a declinar, ser destruída, e a casa de Davi começou a crescer. Só a casa de Davi crescia por causa disso. Então toda vez que nós nos honramos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós somos humildes uns aos outros, só quem tem a ganhar é a casa de Deus. Por isso que nós temos que andar em unidade. Unidade é isso, amém? E para terminar, a honra é a única forma de cumprir o propósito eterno. Sabe, não tem, quero chamar a equipe de louvor. Não tem como você cumprir o propósito eterno de Deus sem honrar. Não existe como nós sermos um sem honra. Não existe como um casamento ser um sem honra. Não existe como você ter uma família feliz sem honra. Precisa haver a honra. A honra é quando você e eu, nós não mentimos uns aos outros, nós falamos a verdade uns aos outros. A honra é quando nós falamos os nossos problemas uns aos outros. A honra é quando nós pedimos ajuda uns aos outros. A honra é quando eu reconheço que o meu irmão pode me ajudar. E aí sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer um fluir de Deus. Começa a acontecer a manifestação da glória de Deus. Eu posso te falar que lá no seu trabalho, lá onde você trabalha, começa a andar nesse princípio se você já não anda. Começa a falar assim, ó, eu vou começar a andar no princípio da honra, eu vou aplicar, praticar isso. E a hora que você começar a praticar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. No seu casamento, honre a sua esposa. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Seja sincero. Dê valor, honrar é dar valor, é dar peso para as pessoas que estão conosco. É sermos sinceros, falarmos a verdade, ó, estou sentindo isso aqui. É não esconder sentimento. É falar assim, ó, não, situação não está boa não. Vamos resolver isso aqui. Mas resolve. Sabe que aí você vai ver. Sabe, honrar, engraçado, né? É você se compadecer. É você chegar e olhar a obra que Jesus fez na cruz e falar assim, peraí, Jesus não morreu na cruz para eu poder pagar as minhas contas, para eu trocar de casa, ainda que todas essas coisas Ele queira para mim, mas não foi o alvo dEle na minha vida. O alvo de Jesus na minha vida é para que eu me torne igual a Ele, para que eu ande igual a Ele, para que eu faça as obras que Ele fez aqui na terra, para que eu seja igual a Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí você está honrando Ele. Ele morreu naquela cruz por quê? Para que eu e você tenhamos vida eterna, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Abundância são todas as áreas, não são algumas áreas, são todas. Jesus não tem miséria para mim nem para você. Jesus não tem um casamento ruim para você, um casamento de fachada para você. Jesus tem um casamento intenso. Jesus tem na vida, na sua vida, na sua empresa, prosperidades mil. Mas eu e você precisamos andar do mesmo jeito que Ele andou. Sabe, Jesus disse lá em João capítulo 4 que aquilo que sacia Ele, que sacia Ele, que mata a fome dEle, é fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Quando você faz isso aqui na terra, sabe o que acontece? Você está honrando quem? Jesus. O que Ele disse? Buscai o meu reino, minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que Ele estava falando? Me honra com a sua vida, que eu vou honrar você perante o mundo. Busca aquilo que é importante, aquilo que eu acho que é importante, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Para de se preocupar com as suas coisas, que com as suas coisas eu me preocupo. Foca nas minhas. Seja um canal. Quantos estão me entendendo? E aí você vai ver. Nessa hora, sabe o que você está fazendo? Você está honrando o Senhor. Toda vez que você convida alguém para o encontro, você está honrando o Senhor. Toda vez que você dobra o seu joelho e fala e conversa com Ele, você está honrando o Senhor. Toda vez que você fala de Jesus, começa a conversar sobre o Evangelho com alguém, você está honrando o Senhor. E aí o que vai acontecer na sua vida? o favor de Deus sobre ti, a vida de Deus. O diabo quer que você não se preocupe em honrar, lembre-se, porque ele não é, ele é o príncipe da desonra. Ele quer que você se preocupe com as suas coisas, com a sua vida, só isso. Que o reino de Deus venha a você e você só se preocupe com as suas coisas. Mas Jesus não, se preocupa com as minhas. Me honra, que eu vou te honrar. Porque a palavra de Deus diz: a quem tem honra, honra. E o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz. Ele levou sobre si todos os pecados, todas as nossas enfermidades foram levadas no madeiro. E nós podemos honrá-lo. Cada vez que você levanta um louvor e começa a adorá-lo, você está honrando o Senhor. Você podia estar chorando, podia estar reclamando, mas você ficou louvando. Nessa hora, você está honrando o Senhor. Nós somos chamados para honrar a Deus. Honrar ao Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que você viva nesse princípio, princípio de honra. Sabe, talvez em algumas áreas da sua vida isso não tenha acontecido. Só que lembra, humilde é aquele que reconhece. E eu quero orar por aqueles que reconhecem, por aqueles que falam assim: não, preciso crescer nisso aí, preciso mudar algumas coisas que o pastor falou aí, eu preciso resolver. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Quero orar para que isso seja, sabe, se tem rebeldia, que seja morto na sua vida, para que acabe isso. Sabe, chegar e falar assim: não, eu reconheço isso, eu sei que eu preciso disso, eu preciso andar no caminho de honra, para que eu tenha o favor de Deus sobre o meu casamento, sobre a minha casa. Pode vir. Você tem que passar vergonha aqui, é o capeta. Porque Deus quer manifestar sobre a sua vida. Deus quer manifestar graça, favor, a vida dele. Onde você está agora? Feche seus olhos. Começa a falar com Deus agora. Reconhece e fala: Senhor, muda isso na minha vida. Porque eu sei que isso não te honra. Isso não tem te honrado. Eu quero resolver isso, Senhor, nessa noite. Trabalha na minha vida, Senhor. Mexe comigo. Me transforma. Porque só quem pode me transformar é o Senhor. Não são homens, não são remédios, mas é o Senhor. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus agora. E fala com Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, nessa área aqui. No meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, alguma coisa. Feche os seus olhos. Espera um pouquinho só, espera um pouquinho. Tem alguma coisa fazendo aí barulho? Onde você está agora? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. E comece a pedir agora. Comece a falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta sobre a vida de cada um dos seus irmãos agora. Manifesta da tua vida, do teu favor, do teu fluir, porque o Senhor quer manifestar a tua graça sobre a vida deles. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida deles a manifestação da vida de Deus, a manifestação da graça de Deus, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo agora toda mentalidade esperta colocada na vida deles. Eu declaro o poder, a graça e a vida de Deus, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu existente. Honra, a honra e o favor de Deus agora, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém do seu lado? Ou se podia orar por você que está do seu lado? Pessoa do seu lado, em nome de Jesus. Ore com o seu irmão que está do lado. Se a pessoa está sozinha, vem o líder orar com ela. Declare, a graça vai se manifestar na vida. Para a vaca de xalabá. Se você tiver que procurar alguém, procure esse pessoa, fala com ela.